Repete assim a oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai do céu, nessa noite, me dá revelação da tua palavra. Amém. Amém, meus queridos? Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Amém? Todos abriram? Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a palavra de Deus, ela está dizendo algo para nós aqui, que é o seguinte: que nós podemos deixar sentimentos entrarem em nossos corações e esses sentimentos fazerem raiz dentro de nós. E esses sentimentos, além de trazerem mal para nós, vão trazer mal para outras pessoas. Ou seja, vai contaminar outras pessoas. Por quê? Sabe, irmãos, todos nós, assim como Jesus, nós seremos traídos. Pessoas vão pisar na bola conosco. Pessoas que nós pensávamos que nós confiávamos, podiam ser de confiança, podiam ser pessoas que nós poderíamos confiar nelas. Na verdade, nós depois descobrimos que nós não podemos confiar nelas. E por conta disso, você tem expectativas de uma pessoa, e mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai pisar na bola com você, porque você tinha expectativa que aquela pessoa não ia fazer aquilo com você. E esse sentimento que você teve, se você não tratar ele, ele vai te afastar de Deus. Porque, irmãos, quando uma pessoa pisa na bola com você, ela faz algo contra você, vai trazer uma amargura. E essa amargura, se você não tratar ela, se você não resolver ela, no final de tudo, você, além de culpar essa pessoa, você vai também culpar Deus no final. E aí você culpando a Deus no seu íntimo, sem você perceber, sabe o que vai acontecer? Você vai evitar ter contato com Deus. Você vai achar que não é bom se relacionar com Deus. E aí é que mora o perigo. Já é ruim quando você acha que você não tem que se relacionar com uma pessoa, com um irmão seu. Quanto mais quando você acha que depois, no final, que é o alvo de Satanás com isso, é você não se relacionar com Deus. Então a palavra de Deus, ela é muito clara. E eu quero te trazer aqui alguns problemas que você tem quando você está magoado com alguém, quando tem uma amargura dentro de você e você não resolve isso. Então abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Presta atenção no versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que está falando aqui é que quando alguém te magoa, alguém faz algo contra você, e você não perdoa essa pessoa, Satanás tem vantagem sobre você. Por quê? Porque quando você tem uma mágoa dentro do seu coração, na verdade isso é um pecado. É um pecado contra Deus. Porque Ele perdoou, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados. Ele deu o seu filho. Quantos estão me acompanhando? Seu filho. Agora abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, presta atenção. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que que Jesus está querendo mostrar para nós aqui? Que quando nós não perdoamos alguém, nós achamos que nós temos o direito de não perdoar alguém, você também dá o direito a Deus de não te perdoar. Forte, né? Mas é o que está escrito na palavra de Deus. Então, quando o diabo tem vantagem sobre nós, é quando nós nos achamos no direito de não perdoarmos aquela pessoa que nos fez mal. Mas, pastor, aquela pessoa, ela fez isso, ela fez aquilo. Presta atenção. Uma coisa é você perdoar a pessoa. Outra coisa é você restituir a posição daquela pessoa. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, vamos supor que alguém que cuida das finanças aqui da igreja. O Edson, por exemplo. O Edson é o financeiro aqui da igreja. Amém? Aí imagina o Edson, é só uma imaginação, pelo amor de Deus, o Edson é da minha confiança. Mas vamos supor que o Edson resolvesse dar uma limpada no nosso caixa e fosse embora para não sei onde, sumisse da igreja. Eu teria um problema comigo agora. Dois problemas. Um é colocar o caixa, de novo ter dinheiro para a gente poder pagar as contas. E o segundo problema? Eu perdoar ele. Aí, eu chego e fico com uma raiva tremenda do Edson. Fico com vontade de pegar ele e encher ele de paulada. É o desejo de Deus isso para mim, irmãos? Não. Dá vontade, sim ou não? Dá. Mas essa é a vontade de Deus? Não. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Perdoar. Só que significa que quando eu perdoo o Edson, daqui a pouco ele volta, eu já perdoei ele no meu coração. Aí ele volta aqui com aquela cara. Estou só um exemplo, pelo amor de Deus. Podia ter dado outro exemplo, né, Edson? Poxa vida. Agora vão pensar mal de você. Aí o Edson volta com aquela cara assim, de cachorro que caiu da mudança, que nem o meu cachorro olha para mim assim. Aí você fica com aquela dó. Aí ele fala: pastor, você me aceita de volta? Aí eu falo: tal, te aceito, tudo bem. Mas eu vou colocar ele na posição? De novo? Não, não é. Não é obrigatório, os irmãos estão me entendendo? Isso serve para qualquer coisa. Então o fato de eu perdoar ele não significa que eu tenho que restituir ele à posição que ele tinha, porque aquela posição era de confiança minha. Ele perdeu a minha confiança. O fato que eu perdoar ele não significa que a confiança tem que voltar. Os irmãos estão me entendendo? Assim, por exemplo, ao marido. O marido trai a esposa. Ou a esposa trai o marido. E aí, o marido perdoa, a esposa perdoa. Mas você acha que a confiança dela voltou? A confiança dele voltou ou não? Está lá? Não. Ela pode chegar e falar assim, ó, eu não sinto mais, eu acho que você sempre vai me trair, eu não quero mais ter relacionamento com você, relação com você. Ela pode fazer isso? Pode. Está no direito dela? Sim. Mas ela perdoou? Sim. Ela perdoou o que ele fez. Mas ela hoje, ela não se sente com confiança, ela não se sente tranquila para voltar a ter relações com ele, porque ela não confia mais nele. É lícito isso, sem problema nenhum. Os irmãos estão me acompanhando? Então, uma coisa é você perdoar a pessoa. A outra coisa é você restituir a posição que ela tinha. Então, por exemplo, eu tenho uma amizade com uma pessoa, aquela pessoa pisa na bola comigo. Eu vou lá e perdoo ela. Eu perdoo ela, entendo a criancice dela, entendo a carnalidade dela, mas eu vejo que ela não é uma pessoa de confiança como eu tinha antes, porque antes eu conversava com ela, contava dos meus problemas para ela. Agora eu vou voltar a conversar com ela da mesma forma? Não, porque eu não vou restituir a posição, eu não me sinto confortável. Agora, se você se sentir confortável, sem problemas, não tem problema nenhum. Os irmãos estão me acompanhando? Mas se você não se sentir confortável, você não precisa mais conversar, não vai ter mais a mesma amizade que tinha antes, mas está perdoado no coração. O que é perdão, irmãos? É quando eu olho para a pessoa e eu não sinto nenhum ódio, eu não sinto mais nenhuma amargura, eu tenho compaixão daquela pessoa. Os irmãos estão me acompanhando? Isso é perdão. Perdão é quando você olha para a pessoa e você olha para ela, ela pisou na bola com você, mas depois que você perdoa ela, você não tem mais olhos de amargura, olhos de ódio, olhos de rancor. Você tem, na verdade, compaixão dela. E aí está resolvido. Agora, se ela mudou ou não, isso são outros 500, mas você perdoou ela. Se ela se arrependeu ou não, são outros 500, mas você perdoou ela. Amém? Então eu estou trazendo aqui a base para você entender o que é perdão. Perdão é isso, né? Então, é dessa forma. Amém? Então, a Bíblia diz, está falando aqui para nós, que quando nós não perdoamos alguém, quando nós guardamos rancor, amargura, Satanás tem vantagem sobre nós. Ou seja, na verdade, é a hora que Satanás fala assim para Deus, ó, ele está igual a mim, não está igual a você. Ele está parecido comigo, viu Deus? Não está parecido com você. O Senhor criou ele para ser a imagem e semelhança sua, ter as mesmas características, o mesmo caráter, mas ele, porque ele não quer perdoar, ele, na verdade, ele está tendo a característica minha, o diabo falando com Deus. É isso. Então, quando alguém te ofende, você e eu precisamos resolver isso. Porque se a gente deixar, isso aí vai crescer e vai avançar, e cada vez mais vai ficar pior. Por isso que você vê muitas pessoas até endemoniando, até manifestando o demônio. Por quê? Pode ver lá, é justiça própria, não tem graça. Quando Satanás tem, você está igual a Satanás, você está andando igual à justiça própria. Você está andando no caminho da justiça própria. E a justiça própria é o oposto do quê? Da graça de Deus. A graça é quando você entende, foi um favor imerecido. Eu não merecia e Deus deu para mim assim mesmo. Justiça própria é o seguinte, eu mereço porque eu fiz. Ele merece porque ele fez. Quantos estão me acompanhando? Então o desejo de Deus para nós é que nós não andemos. O mundo anda assim, mas não é essa a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus deseja que você resolva isso. Que eu e você resolvamos isso. Que eu e você tratemos isso no nosso coração. Para Satanás não ter vantagem sobre nós. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Detalhe, Sabe, o diabo não vai usar o motoboy que passa lá e xinga você, você nem conhece, um motorista de ônibus lá que foi estúpido com você, não vai usar essa pessoa. Pode até usar, mas não vai te pegar tanto quanto uma pessoa próxima de você. Um esposo, a esposa, um amigo, um irmão da igreja. Eu não esperava isso do pastor. Eu não esperava isso do meu líder de célula. Eu não esperava isso da irmã tal. Pois bem, bem-vindo ao clube. Fala assim, bem-vindo ao clube. Por isso que eu amo a visão em celular, a visão em células, de igreja celular. Porque nós ficamos mais próximos. Porque se você vem aqui ao culto, você volta para sua casa e você não tem contato com ninguém, só dá beijinho, oi, e volta para casa, tudo bem. Não tem, isso aí não vai acontecer. Só que está tudo lá embutido. A fera está lá. É só pisar no calo que vai manifestar a fera ali. Quantos estão me acompanhando? Fala para o seu irmão assim, o Hulk vai se manifestar. Obrigado pela água com gás. Então, o que eu quero falar para vocês é que nós precisamos resolver isso para nós avançarmos. Então, quando a Bíblia fala raiz, ela está falando o quê? Está falando que tem uma semente, aquela semente foi lançada. Só que uma semente, para ela crescer, para ela avançar, ela precisa ter duas coisas. Ela precisa estar dentro da terra, ou seja, encoberta, fala encoberta. E ter umidade, fala umidade. Por quê? Se você traz a semente no sol, se você deixa essa semente ensolarada, ou seja, o sol batendo, você não enterra essa semente, você não guarda, você não coloca para dentro, o que vai acontecer? Ela não vai crescer, ela não vai avançar. Os irmãos estão me acompanhando? A Bíblia explica isso. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 5. Mateus capítulo 13, versículo 5. Antes de eu ler esse texto, eu quero falar algo para os irmãos. Tem dois temas. Eu sempre falo que tem dois temas que quando nós tocamos neles, são os temas que há mais existência. Um é dinheiro, porque tem a ver com mamon. E o segundo é perdão. São os dois temas que quando a gente fala, eu sinto daqui uma resistência violenta. Eu sinto algo, porque o diabo sabe que se você continuar com isso, ele vai ter vantagem sobre você. E ele não quer perder essa vantagem. Mas se você entender que você é filho de Deus, e você abrir o seu coração, isso vai mudar. E você vai vencer o diabo. Lembra que você tem três inimigos, fala, três inimigos. A carne, o diabo e o mundo. Amém? Então vamos ler o texto. Mateus capítulo 13, versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Então, a palavra de Deus ela está dizendo o seguinte, que para você, para uma raiz, ela não crescer, uma semente ela não crescer, o sol precisa tocar nela. E quem que é o sol, irmãos? Fala assim, quem que é o sol? Quem que é a luz? Então, você pode utilizar duas coisas que tem na igreja. Lembra, Jesus é o cabeça, fala, Jesus é o cabeça, e nós somos o corpo, amém? Então, tem duas coisas que tem na igreja e que você tem que praticar. Quais são? Para você vencer isso. A primeira coisa é quando você traz a luz, você traz à tona aquilo que está dentro de você para os seus irmãos. Porque a Bíblia diz que quando você confessa os seus pecados para os seus irmãos, o que que acontece? Cura. Eu e você somos curados. Então eu tenho que, quando eu confesso o meu pecado para Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso o meu pecado para os irmãos, quando eu confesso a minha situação, os meus problemas para os irmãos, o que que acontece comigo? Cura. Fala assim, cura. Por isso que você vê muitos irmãos doentes. Por que você vê muitos irmãos doentes? Porque eles estão escondendo a sementinha da amargura lá dentro. Estão lá com aquele sentimento, aconteceu, ele fala assim, deixa para lá. Mas, na verdade, ele não é um deixa para lá que ele resolveu. É um deixa para lá que ele encobriu. Só que se ele não tratar isso, é que nem sujeira debaixo do tapete. Quem sabe o que acontece com sujeira debaixo do tapete? Mais cedo ou mais tarde vai cheirar, não vai, irmãos? E você vai tropeçar de tanta sujeira debaixo do tapete. Então, não é bom ter sujeira debaixo do tapete. Então, quando você traz a luz, você traz para o irmão, alguém que vai poder te ouvir, que vai poder falar com você, o que acontece nessa hora? Vem luz, vem graça. Eu lembro de uma vez, que não foi com relação à amargura, um irmão me procurou, e ele estava na frente de uma célula, e aquela célula, naquele bairro, tinha muita questão de prostituição, muita questão de pornografia, e ele estava liderando uma célula naquela região. Ou seja, nós estávamos entrando no terreno do inimigo, quando estão me acompanhando. E o irmão era solteiro, e ele veio me procurar. Ele falou, Marcelo, eu era discipulador na época, ele falou, Marcelo, olha, eu gosto de mulher, mas está vindo um negócio assim para eu gostar mais ainda. Um negócio muito forte. O que estava acontecendo naquela hora? Estava havendo um ataque sobre a vida dele, uma opressão. Qual era o desejo de Satanás? Que ele caísse em pecado, caísse na tentação. Ele estava sendo tentado. Só que quem confessa a tentação não confessa pecado. Então, tentados todos nós somos. Jesus foi tentado também, sim ou não, irmãos? Mas ele venceu todas as tentações. Então, quando esse irmão veio para me procurar, ele estava sentindo água. Eu falei assim, peraí. Eu gosto de mulher, tudo bem, normal, mas agora está demais, eu estou assim, está um negócio meio estranho. Ou seja, um espírito estava atacando ele, estava oprimindo ele. E ele veio o quê? Procurar ajuda. Na hora que ele veio, estava na minha casa, eu pus a mão na cabeça dele, ele caiu no chão. Ficou desmaiado no chão. O que aconteceu? Era um espírito. Um espírito estava atacando ele. Agora, só ataca ele, não ataca todos nós. Quantos estão me acompanhando? Só que ele veio pedir ajuda. Então, quando nós abrimos o nosso coração para os nossos irmãos, óbvio, você vai pedir procurar o seu irmão, um irmão sábio, não aquele irmão que acabou de chegar, que não conhece nada da palavra, você vai procurar o seu líder, você vai procurar um irmão que vai poder te ajudar, que tem encargo pela sua vida, que não vai sair falando para ninguém. E isso vai trazer o quê? A semente à tona. E aí não vai ter raiz de nada, seja qualquer assunto. Quantos estão me acompanhando? Amém? E aí, houve cura. Depois chegou, passou, nossa, estou ótimo. E pronto. E não teve mais esse sentimento. Por quê? Foi liberto. Por quê? Abriu o coração. Agora, quando você não abre, você não fala nada, você está guardando. Mas ali, na verdade, a raiz está o quê? Crescendo. E detalhe, o que a raiz faz? Ela costuma o quê? Avançar, crescer para baixo. Normalmente dizem que quando você vê uma árvore, diz que a raiz dela é quase duas vezes o tamanho da árvore, não é verdade? Falam isso, os tentáculos dela. Ou seja, ela vai abrangendo tudo, ela vai pegando tudo. E daqui a pouco você não está conseguindo avançar. Por isso você vê crentes, às vezes, que não avançam, não crescem, estão sempre com os mesmos problemas. Vamos lá. O que tem lá que está lá guardado, lá sete chaves? Precisa pôr para fora, senão não avança. Pastor, eu tenho vontade de matar o meu vizinho, só que eu tenho vergonha de contar para alguém. Conta. É só eu que tenho, às vezes, uns pensamentos assassinos? Só eu? Só eu que tenho? Quando eu ouço uma notícia, alguma coisa que fez algo contra alguém, só eu que fico lá, nossa... Tadinho, é só eu que fico com vontade de pegar uma faca e lá. Só eu que tenho esse pensamento, você não tem? Que bom que vocês assumem também. Percebe? Mas aí eu vou diante de Deus. Aí tem outra forma. A minha forma, eu vou lá com o meu pastor e falo, pastor, ora por mim. Eu, Marcelo. Eu vou lá, procuro o meu pastor, eu falo, pastor, ora por mim. Eu estou sentindo isso daqui. Estou com esse sentimento tal, não, isso aqui eu sei que não é de Deus, ora por mim. Ou seja, eu estou trazendo a luz. Quantos estão entendendo? A luz. A outra coisa que você pode fazer é abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que que Paulo está falando para nós aqui? A forma de nós nos enchermos com relação a Deus. Então, quando eu tenho um problema, eu estou angustiado, eu estou amargurado, não importa, aconteceu uma situação, bateu o carro, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, qual que é a minha posição nessa hora? É levantar a mão, pedir para os irmãos lá no grupo da célula: irmãos, me ajudem em oração, aconteceu isso aqui, eu estou muito triste. Essa é a sua parte para com o corpo. Mas e para com o Senhor? Qual que é a sua parte? Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar. Eu vou declarar o quanto que Ele é grande. Qual foi a última vez que você estava no seu quarto e você começou a louvar a Deus em lágrimas, chorando diante dEle? Aí eu posso também, uma das coisas que eu faço, eu começo a confessar a palavra. Vou salmodiar, vou declarar a palavra, vou pegar a palavra e confessar, declarar a minha identidade, que o Senhor é o meu pastor, que Ele vai adiante de mim, endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro, Ele me dá os tesouros escondidos, as riquezas descobertas, porque Ele é o meu Deus, que vai adiante de mim. Ele é o meu Deus. Então eu começo a declarar a palavra. Para declarar, para falar: ó diabo, olha quem eu sou isso daqui, e esse aqui é o meu Deus. Eu começo a declarar, aí eu também oro em línguas, está aqui a palavra, oro em línguas. Orando em línguas, o que que acontece? Você começa a se encher, você começa, ou seja, eu começo a me embriagar da presença de Deus, embriagar, ser cheio da graça de Deus. Quantos estão me acompanhando? Eu lembro uma vez, como tem visitantes hoje, os irmãos já até falaram aleluia. Ô glória. Eu estava muito mal, muito mal. Aí eu estava com vontade, assim, gente, assim, na boa. Eu já era crente. Eu estava trabalhando. E estava terrível o lugar que eu estava. Me veio na mente, olha só o que veio na mente, para eu tomar uma garrafa de cachaça. Sendo que eu não tomo nem cachaça. Mas me veio na mente de eu tomar tudo assim, ó, para esquecer os problemas. Fala, esquecer os problemas, problema. Só que não vai adiantar, porque eu vou me embriagar com vinho. Vai me trazer um esquecimento, vai me trazer uma alegria momentânea, mas não é isso que vai resolver. Aí eu estava lá e eu lembrei. Lembro que uma vez o pastor Aloysio, numa ministração, falou assim: não, estava muito mal, e ele era líder de louvor. E ele tinha tido a notícia naquela semana. E ele era o líder do louvor. Ele falou: como é que eu vou louvar? Aí ele chegou e falou assim: Senhor, hoje eu vou dar o meu melhor louvor para o Senhor. A minha alma está em frangalhos. Eu estou mal para caramba. Mas hoje eu decido. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Hoje o céu vai descer, a gente vai subir, mas não sei. Ele falou que começou a louvar assim, mas disse que, olha, foi um mover na igreja violento. Por quê? Porque as trevas estavam esperando o quê dele? É, nem vai. Fala que está doente. Fala que está ruim. Vai no culto, não. Põe outro lá para louvar. E eu estava mal também. Eu lembrei dele contando essa história. Eu fui lá, coloquei um louvor e comecei a adorar. Falei a mesma coisa diante de Deus, sinceramente. Falei: Senhor, eu estou mal. Estou triste. Na verdade, eu falei assim: estou triste com o Senhor. Está acontecendo isso, porque o diabo, Deus permite as situações, mas o diabo aproveita para você ficar triste com Deus. Sim ou não, irmãos? Amém. Que bom que você reconhece. E aí, o alvo dele é para você ficar mal com Deus. para você não mais procurar Deus. Mas aí você faz o contrário. Você vai lá e se reanima no Senhor. Você vai lá e começa a adorar a Deus, começa a falar para Ele, falou: Senhor, eis-me aqui. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é a minha vida. E você começa a adorar Ele, você começa a entronizar Deus, você começa a pôr Deus no lugar que Ele tem que estar, acima de todas as coisas. Nessa hora, querido, deixa eu te falar, não fica um capeta do teu lado. Eu cantei 3 músicas, na terceira eu já estava aliviado, estava lá, estava sentindo opresso, um pesado, querendo desistir da vida, desistir das coisas. Aí eu senti. Certa vez a gente estava reformando um prédio na Senador Vergueiro que a gente tinha, e eu estou saindo do banco para trazer dinheiro para o rapaz, que era o pedreiro na época. Aí eu estou andando assim, daqui a pouco vem uma seta assim na minha mente, olha só, para eu colocar a mão na cabeça, fazer assim, sair correndo embora de tudo, largar tudo. Eu falei: mas o que é isso? Que pensamento do cão é esse? Era do cão mesmo. Aí, gente, na hora assim eu cheguei e parei. Imagina, Senador Vergueiro, você está andando de carro assim, aí você vê um cara fazendo assim pro chão, assim, ó. Era eu. Falei: Satanás, cala a sua boca. Parecia aqueles doidinhos. Sabe aqueles doidinhos que você vê na rua? Falando sozinho? Era eu. Só que eu não estava falando sozinho. Te garanto. Aquela hora eu falei: você cala a sua boca, eu sou amado de Deus. E comecei a quebrar o pau lá no meio do local lá. Eu sei quem eu sou amado de Deus. Cala a sua boca com esses pensamentos aí. Eu te amarro e amordaço agora, em nome de Jesus. Pum. Fui lá, entreguei o dinheiro para o rapaz, tranquilo. Mas olha a seta que veio na minha mente, para eu largar tudo. Infelizmente o rapaz estava trabalhando comigo, largou. Crente, começou a tomar todas e foi embora. Eu tive que tirar ele da obra. Por quê? Ele não fez a mesma coisa que eu fiz. Ele deixou o quê? Aqueles pensamentos tomarem conta, fazerem raiz. Quantos estão me acompanhando? Então, irmãos, a forma de você matar essa raiz é você trazer à tona. Tanto trazer à tona para a igreja, para os irmãos, quanto trazer à tona para Deus. Você chegar a ser sincero diante de Deus e falar: Senhor, eu não gostei disso que aconteceu. Lembra, Deus só ouve os sinceros. E aí, diante de Deus, falar assim: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. E você começar a adorar Ele, independente das circunstâncias, você começar a adorar Ele, entronizar Ele e falar: o Senhor é o meu Pai. E eu quero te dar 2 exemplos na Bíblia sobre isso. Fala assim: 2 exemplos. Amém. O primeiro exemplo que eu quero te dar está lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Então, irmãos, imagina a sua situação lá, levaram tudo. Imagina você chegar na sua casa, o homem está no trabalho, só para você ter uma ideia, você chega do trabalho e você fica, tem um bilhete lá na porta da tua casa, porque a tua casa está queimando, e está lá escrito assim: levamos suas mulheres, seus filhos e tudo que estava ali. Imagina você chegando do trabalho e tendo essa notícia. Foi isso que aconteceu com Davi e os seus homens. E eles choraram. E a equipe dele, que estava com ele, o exército dele, queria apedrejar ele, porque ele era o responsável. E eles choraram. Davi também chorou. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Fala, reanimou no Senhor. Veio algum anjo reanimar Davi? Veio o sacerdote reanimar Davi? Veio o pastor reanimar Davi? Veio o líder de célula reanimar? Não. Sabe por quê, irmãos? Essa parte é nossa. O problema de muitos irmãos é que eles querem terceirizar a parte que é deles. Eles querem colocar para os outros fazerem aquilo que ele tem que fazer. E o que é se reanimar no Senhor? É aquilo que eu estava explicando para vocês. É se encher de Deus. É se embriagar de Deus. É buscar o Senhor. É louvar o Senhor. E foi isso que ele fez. Ele partiu dele fazer isso. Assim como tem que partir de mim e de você procurar o Senhor. Assim como tem que partir de mim e de você buscar ajuda. Com aquele irmão, com o seu líder, com o seu pastor, com o seu discipulador. Isso tem que partir de você. É você que tem que chegar e reconhecer. Por que Jesus vira para um cego e fala assim: o que queres que eu te faça? Porque Jesus quer que ele reconheça: não, eu preciso disso. Você sabia que eu conheço uma moça que ela tem um problema na mão e ela não quer receber oração pela mão dela? Ela tem um problema de mão assim e ela não quer receber oração. Sabe por quê? Porque ela recebe um monte de benefício do governo e ela sabe que se a mão dela voltar ao normal, ela não tem esse benefício. Então ela prefere continuar com o benefício do governo a ser curada. Por isso que Jesus pergunta: você, o que você tem? Ele quer ouvir no teu coração: olha, eu tenho esse problema, eu sou isso daqui. Por que Deus chega, vira para Jacó e pergunta: qual é o teu nome? Deus não sabia que o nome dele era Jacó? Sabia. Mas ele tinha que falar: o meu nome é enganador. É isso que eu sou. Porque Deus só lida com os sinceros. Deus não trabalha com hipócritas. Hipócrita é aquele que fala que é uma coisa e na verdade é outra. E Deus só trabalha com os sinceros. Com aqueles que reconhecem: ó, eu sou isso aqui. Eu preciso disso daqui. E Davi, diante de Deus, chegou lá e se reanimou no Senhor. Aí depois ele pediu a estola sacerdotal, seguindo o texto, foi lá e perguntou para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer? É para eu ir lá e buscar minha família? Eu sempre falo que essa para mim é a oração mais louca de submissão que eu já vi na minha vida. Porque eu, talvez se fosse eu, nem ia perguntar para Deus. Ia pegar a espada: vamos lá catar esses caras. Mas ele não. Se reanimou no Senhor, depois foi lá e perguntou: Senhor, é a tua vontade que eu vá lá buscar as minhas esposas, os meus filhos? É da sua vontade? Deus falou: é, pode ir que eu estou com vocês. E sabe o que aconteceu? Davi foi lá e, além de pegar o que os amalequitas tinham pego dele, pegou mais coisas que os amalequitas já tinham, ou seja, ele voltou mais rico ainda do que ele já estava. Olha isso. Mas tudo começou porque ele se reanimou no Senhor. Fala assim: reanimou no Senhor. Chama a equipe de louvor. Rapidamente. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 19. Atos 16, versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Sabe, irmãos, eu dei dois exemplos aqui de homens que, diante de situações que trouxeram angústias para eles, trouxeram amargura para eles, tinham tudo normalmente para colocar a culpa em Deus, tinham tudo para não querer Deus por perto, não ouvir nem falar de Deus. Davi estava lá com a sua família, levaram todos os seus familiares, mas ele era ungido do Senhor, ele era o rei de Israel, como assim fazer isso com ungido? Paulo e Silas tinham sido enviados, o próprio Deus, o Espírito Santo falou para eles irem para Filipos, para eles pregarem o Evangelho, eles não foram porque foi de orelhado, o próprio Deus mandou, e eles chegam lá, rasgam as vestes deles, açoitam eles, prendem eles no pior local da prisão, amarram o pé no tronco. Eles tinham tudo para estar lá. Deus, o que é isso? E não sei o que lá. Não, eles reanimaram o Senhor. Começaram a louvar a Deus. Começaram a confessar a palavra. Começaram a declarar. Davi tinha tudo lá para estar reclamando, amargurado, triste. Porque tinham levado as suas esposas, o rei de Israel, ungido por Samuel, homem separado, ia ser o próximo rei, passando por aquilo. Como é que pode eu, filho de Deus, passar por isso? Que isso? Só que a questão toda, queridos, é o seguinte: eles não deixaram a amargura fazer raiz. Eles não deixaram a amargura tomar conta. Eles resolveram aquilo na hora. Falaram assim: não, vamos chorar, vamos chorar, vamos entristecer, vamos entristecer, mas eu vou me reanimar no Senhor. Eu vou me entregar para o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos estão me entendendo ou não? Sabe, irmãos, todos os dias nós passamos por situações difíceis. Todos os dias o diabo aproveita essas situações que Deus permite nas nossas vidas, que pessoas tentam fazer contra nós, e aproveita para te colocar contra Deus. No final das contas, de quem que era a culpa? Homens de Deus seguiam a direção de Deus. Davi seguia sempre a direção de Deus. Deus falava para ele ir para a direita, ele ia. Ir para a esquerda, ele ia. Ele ouvia, ele falava com Deus. Paulo a mesma coisa, ouvia o Espírito Santo. E mesmo assim, Deus permitia que eles passassem por situações adversas, assim como nós. A grande questão é: como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo aqui? Eu posso resolver de duas formas: ou eu guardo aquilo, ponho no meu vasinho da amargura, onde eu ponho a semente e deixo crescer raiz, ou eu falo assim: isso aqui vai acabar hoje, porque o diabo não vai ter poder, não vai ter vantagem sobre a minha vida. O único que vai ter vantagem sobre a minha vida se chama Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim. Esse vai ter toda a vantagem. Mas quando eu levo essa sementinha para o sol da justiça, que é o Senhor, para a luz de Deus, para o Pai das luzes, some, vai embora. Sabe, irmãos, o diabo, quando ele tem uma angústia, uma amargura sua no coração, ele tem poder sobre você. E muitas vezes a sua vida não está avançando por causa disso. A minha vida não avançou por causa disso. 2 anos desempregado. O dia que eu fui pedir perdão para o meu pai, 2 dias depois eu estava empregado. A pessoa que estava me contratando não sabia porque eu estava sendo contratado. Ele perguntou, eu perguntei para ele: por que você está me contratando? Eu falei assim: eu não sei, eu só sei que eu tenho que te contratar. Alguém mandou ele me contratar. Quantos estão me acompanhando? Porque Deus não quer que você, Deus quer que você seja igual a Ele, que você tenha o coração dEle, o coração de perdoar, o coração de não guardar mágoa, de não guardar angústia, de não guardar amargura. De você, a pessoa fazer alguma coisa, eu sempre falo pro meu filho: filho, deixa quieto. Não, pai, não. Eu falei: você é nobre, você é que nem Jesus, não liga não. Pessoas vão ser assim com você, vão tratar assim você, vão ter inveja de você. Fique em paz. Todo filho de Deus que anda debaixo da graça vai ter isso. Pessoas têm inveja de mim. Pessoas, eu percebo que elas não gostam daquilo que Deus faz na minha vida. E o que, que eu faço para retribuir? Eu oro por elas, abençoo a vida delas. Abençoo, aprendi isso. Falei, eu não quero guardar nada. Por quê? Se eu não orar por elas, o que, que vai acontecer? Amargura. Como pode alguém não gostar de mim? Um cara tão legal, sorridente o tempo todo, um docinho de pessoa, florzinha de Jesus. Como pode? Mas tem ou não tem? Não gostavam nem de Jesus, quanto mais eu. Quantos estão me acompanhando? Vira para o seu irmão e fala: você não nasceu para viver com amargura. Você nasceu para viver em amor, em perdão, em graça, em favor de Deus. Amém? Hoje eu quero... Sabe, se você tem... Quero pedir que vocês fiquem de pé. Onde vocês estão? Da mesma forma que Jesus sempre perguntava, ele queria saber se você era sincero diante dele. Eu quero que você tome um passo de sinceridade hoje, como nós sempre fazemos. Se você entende que você tem alguma amargura e você quer resolver isso hoje, você quer no seu coração decidir e falar assim: papai, eu não quero. Até hoje eu guardei isso aqui, tenho guardado isso no meu coração. Eu não quero mais continuar com essa amargura, eu quero resolver isso, e vai ser hoje. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa perdoadora, abençoadora e não amarguradora. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Quero liberar algo na sua vida, porque o diabo não vai ter poder sobre a sua vida. Você vai ser